Tem sido aprovada a urgência, agora darei então novamente a palavra ao Sr. Deputado Francisco Coelho para a apresentação do projeto de resolução.
Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional, esta é apenas mais uma vez, em circunstâncias especiais é certo, que esta Assembleia se pronuncia e toma uma posição política que será indubitavelmente importante acerca do acordo de amizade entre Portugal e os Estados Unidos e naquela que é a sua principal concretização prática através de um destacamento norte-americano na base das Lajes, na Ilha Terceira. Gostava por começar por lembrar que nós temos, mesmo ao nível do direito comparado e ao nível dos poderes das autonomias, ao nível das competências internacionais, competências que são bastante relevantes em termos constitucionais. Outra coisa será o juízo que eventualmente possamos ou devamos fazer acerca da sua real concretização. Mas é sempre bom lembrar que esta Assembleia tem consciência disso e que ao longo da sua história e desde o seu início tem sido digna dessa competência e dessa responsabilidade. Eu diria mesmo que não será possível fazer um balanço histórico e político daquilo que tem sido a presença norte-americana na base das Lajes, sobretudo nos últimos 40 anos, sem e para se perceber todos os aspectos políticos, laborais e de importância e de interesse para a região autónoma dos Açores, sem atender aos muitos relatórios que esta Assembleia já produziu sobre o assunto. Desde o primeiro, que teve como presidente o deputado Álvaro Monjardino e como relator o deputado Alvarino Pinheiro, e que deu a conhecer pela primeira vez e publicitou o acordo técnico de então, que devido ao regime ditatorial em que foi elaborado, era secreto. Por aí nós já vemos a importância que este Parlamento tem tido a este nível. E eu estou convencido que, para além da poeira e para além das pequenas divergências, este Parlamento continuará ao nível político e ao nível técnico a ser merecedor dessa tradição e a saber cumprir o seu papel fundamental. Todos nós sabemos que atravessamos um período muito especial ao nível desse tratado, dessas relações, com a ameaça ou o anúncio concretizado e confirmado de importantes consequências que todos nós bem conhecemos ao nível da redução dessas forças, dos trabalhadores portugueses e das implicações políticas, sociais, económicas, laborais, que essa matéria terá, sobretudo na Ilha Terceira e na região autónoma dos Açores. Daí que seja fundamental, no entender do Partido Socialista, que, uma vez mais, a região, através de um dos seus órgãos próprios e do seu primeiro órgão próprio e do órgão próprio que por natureza representa a pluralidade e todas as ilhas com legitimidade direta, também se pronuncie. É claro que se pode sempre dizer que se trata da pronúncia sobre um plano já apresentado. É verdade, mas aqui nunca se atinge a perfeição. Porque entendeu o Governo, no nosso entender, bem, que a urgência desta situação levava a que se apresentasse, tão bem como urgência, um plano multifacetado, multissectorial. Eventuais audições, sendo, obviamente, sempre de grande utilidade, por vezes não se compaginam, em matéria de tempo, com essa urgência. Tanto mais que a região resolveu, através do seu governo, assumir, naturalmente, as suas responsabilidades nesta matéria. Resolveu propor um conjunto de medidas, mas também resolveu lembrar dando neste caso o exemplo, as responsabilidades que face à nossa Constituição, ao nosso Estatuto e à nossa realidade de autonomia incumbem a outros e não há dúvida que formalmente até em primeiro lugar, como é desde logo o caso do Estado português. Pensamos que é melhor, neste caso, pecar pela urgência e pelo exemplo do que termos, eventualmente até agora, da parte de outros, apenas a promessa ou a vontade anunciada de constituição de um grupo de trabalho. Pensamos, por isso, que ao nível das negociações que se avizinham entre o Estado português e os Estados Unidos da América, e também, como é evidente, ao nível da reivindicação açoriana legítima e democrática que o Governo dos Açores terá de fazer nos órgãos próprios e de forma também política e pelos caminhos que melhor se revelarem, é fundamental que o Parlamento dos Açores, com as suas características e face também à sua tradição, não perca a oportunidade de tomar uma posição nesta altura tão ingrata. E parece-nos também que face ao caráter de assunção de responsabilidades de todos, face ao conjunto multifacetado deste plano, eu penso que seria extremamente importante para a região autónoma dos Açores, para a defesa dos açorianos e daqueles que são mais diretamente atingidos por este anúncio, que houvesse aqui, no essencial, nas coisas importantes, uma posição que fosse, sobretudo, de consenso, de unidade, em defesa da posição dos Açores, em defesa dos trabalhadores da base das Lajes, e da economia da Ilha Terceira e dos Açores. Eu tenho a certeza que este Parlamento, como já deu muitas provas, e independentemente das legítimas divergências de pormenor, saberá perceber o que é essencial nesta matéria. E saberá perceber a importância muito especial deste momento. E saberá optar, para além de todas as tentações, ao nível daquilo que é verdadeiramente o interesse dos Açores e da autonomia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Judite Parreira.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional, a Ilha Terceira foi recentemente abalada com a decisão dos Estados Unidos da América de reduzir drasticamente o seu efetivo militar sediado na base das Lajes. Foi um choque para os terceirenses e foi para os açorianos em geral. Esta decisão representa um rude golpe para a economia da Terceira e dos Açores, quer por via da perda de postos de trabalho diretos e indiretos, quer pela redução da aquisição de bens e serviços. O impacto na economia será brutal. Numa economia já de si fragilizada, com desemprego e insolvências preocupantes. Não é, portanto, a redução do contingente norte-americano a que isto se deve, porque os americanos ainda não deixaram a base das Lajes. Deve-se, sim, à incapacidade do Governo Regional de implementar medidas que revertam esta situação. Deve-se, sim, ao incumprimento de promessas sufragadas que, a terem sido cumpridas, teriam permitido almofadar a economia e acomodar este impacto com outro conforto e outra segurança. Face à decisão do Governo dos Estados Unidos, o Governo Regional apressou-se a apresentar um plano de revitalização económica para a Ilha Terceira, esquecendo-se de consultar os partidos de oposição, à semelhança daquilo que havia feito num passado recente com a proposta de reestruturação do Serviço Regional de Saúde. devia ter procurado reunir consensos por forma a evitar conflitos. Devia, numa atitude sensata, ter procurado o contributo de todos. Mas não. Numa atitude de arrogância e de orgulhosamente só, o Governo elaborou um plano não solicitando o contributo dos partidos de oposição.
Muito bem.
E agora, o PS vem propor a esta Assembleia que apoie inequivocamente um plano em que, inequivocamente, nem o Partido Socialista, nem o Governo Regional acredita.
Muito bem.
Pudera. É mais um plano, mais um igual a tantos outros que o Governo, apoiado pelo Partido Socialista, já apresentou e não cumpriu. O PSD não se identifica com medidas desta natureza e não pode passar um cheque em branco ao Governo Regional. Entendemos que este plano enferma de vários defeitos, quer na forma, quer no conteúdo, que seriam compreensíveis se o plano tivesse sido feito em 2 dias. Absolutamente incompreensíveis, tendo o plano sido feito em 2 anos. Na forma, porque está mal organizado, não apresentando um pensamento estruturado. No conteúdo, porque apresenta um conjunto de promessas não cumpridas e uma mera antecipação de medidas já anunciadas. Um plano em que o Governo mais não fez do que verter num só documento tudo o que constava de outros já existentes e que reflete um conjunto de promessas não cumpridas ao longo dos anos, quer pelo Governo Regional, quer pelas autarquias da Ilha Terceira. Que razão temos nós? E que razão têm os terceirenses para acreditar que desta vez é que vão ser cumpridas? Que razão têm os terceirenses e os açorianos em geral para acreditarem num plano que apresenta um conjunto de medidas cuja aplicação está dependente de verbas de terceiros, verbas que o Governo Regional não dispõe nem sabe se irá dispor? O Governo sabe, e o PS também sabe, que o seu capital de crédito é cada vez menor. E por isso mesmo, quer agora vincular os outros partidos ao seu plano.
Muito bem.
O argumento de que estas obras vão alavancar a economia da Ilha Terceira já não convence. Todos sabemos que terminada a obra, termina o trabalho. E que o investimento não é um investimento reprodutivo, nem gerador de emprego sustentado. Por isso, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional, o PSD não se vai amarrar a um projeto cujo objetivo é limitar aos outros partidos a monitorização e fiscalização da implementação de cada medida plasmada no plano. Cujo objetivo é silenciar todos os outros partidos. Quando o Governo Regional e o Partido Socialista quiserem fazer um trabalho sério, podem contar com o PSD. Teremos toda a vontade e todo o interesse em colaborar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional, bom, mais uma vez e digamos que repetindo um filme já visto hoje de manhã, o Bloco de Esquerda vai-se pôr a jeito, digamos assim, para não ter o agrado de nenhuma das bancadas, mas de qualquer forma é para isso mesmo que nós cá estamos, é para defender as nossas ideias. Se eu tivesse que dar um título a esta minha primeira intervenção, chamaria ao seguinte: o Bloco de Esquerda vai votar a favor desta iniciativa do Partido Socialista, mas. E é sobre o mas que eu gostaria de falar. Porque pelas razões para votar favoravelmente, penso que não vale a pena chover no molhado e continuar a dizer sempre a mesma coisa. Na realidade, o Bloco de Esquerda tem críticas a fazer sobre não tanto a elaboração deste plano de revitalização económica, mas a forma como ele foi feito. Eu gostava de lembrar que ainda há dois dias houve uma reunião importantíssima da Comissão Bilateral, que tem diretamente a ver com esta questão, com o Preito, com a Ilha Terceira e com a crise económica e social anunciada. Houve uma reunião da qual participou, e bem, o Presidente do Governo Regional dos Açores, o Presidente da Câmara da Praia, e ao fim da qual nós, deputados e deputadas desta Casa, nós, Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, não tivemos uma única informação. E o Governo tinha a possibilidade de usar uma figura de comunicação à Assembleia, dando conta, para o bem e para o mal, para o bom e para o menos bom, do que é que aconteceu e do que é que se alcançou. Lemos a comunicação social, lemos. Vimos o Presidente do Governo Regional satisfeito, vimos. Mas merecíamos um bocadinho mais do que isso, porque ler os jornais é uma obrigação cívica. Agora, informar este Parlamento de uma forma direta é outro tipo de obrigação. A essa obrigação, o Governo Regional, lamentavelmente, faltou. Quanto à elaboração deste documento, deste plano de revitalização, o Governo Regional, apesar de toda a urgência, também faltou. Eu ouvi com muita atenção o Sr. Deputado Francisco Coelho. E sou sensível ao argumento da urgência. Mas, senhoras e senhores deputados e Sr. Deputado Francisco Coelho, uma coisa nós temos que admitir, é que o Primeiro-Ministro não pode ser informado e ter na mão, primeiro, uma decisão que não passou por esta Casa, que é, como quem diz, por todos os açorianos e açorianas. E, portanto, a informação dada em primeira mão ao Sr. Primeiro-Ministro, com toda a urgência que ela requeria, e o Bloco de Esquerda não a nega, não perdoa, digamos assim, não desculpa o Governo Regional por o ter feito à revelia desta Casa. Claro que sentiu na obrigação, e bem, de mais tarde do que cedo, a trazer a esta Casa, trazer esse plano, trazer esse documento a esta Casa. E é sobre ele que nós agora estamos a falar. Mas, mais uma vez, o Governo Regional, deste ponto de vista, faltou. E não só por uma questão de urgência, porque, como disse, havia figuras que o Governo poderia ter utilizado e o Partido Socialista, a reunião de urgência de uma subcomissão em razão da matéria, por exemplo, para dar conta. Havia várias formas, várias figuras que tinha à sua mão. Na realidade, se quisermos ser, enfim, mauzinhos, diríamos que mais uma vez foi a procura de um protagonismo primeiro, reduzindo esta Casa a um segundo plano que, na realidade, não pode nem deve ser o seu. Dito isto, eu gostaria de acrescentar que, apesar de considerarmos que o Governo Regional faltou a este Parlamento, pelo menos pelas duas razões que aduzi, o Bloco de Esquerda não faltará ao Governo Regional com o apoio de que necessita neste momento. E por isso disse que votará favoravelmente este plano e assumirá o compromisso e as consequências que este voto favorável significa. E um deles é a legitimidade da crítica quando o plano não for cumprido, quando o plano não começar a dar certo ou quando o plano mostrar que foi, digamos, uma artificialidade do momento. É exatamente por o votar favoravelmente que eu acho que nós conquistamos a legitimidade para fazer essa crítica. Dizer também que este apoio, mais uma vez, como ainda agora demos o apoio à proposta, ao projeto de resolução do PSD relativamente à diminuição dos impostos, este apoio é dado em nome dos açorianos e açorianas e em especial dos terceirenses, dos praienses e dos angrenses. E é inequívoco. Ainda acrescentar, antes de terminar esta primeira parte, que o PSD, de acordo com a intervenção feita pela senhora deputada Judite Parreira, pode não ter razão nenhuma para acreditar neste plano. Vários deputados e deputadas e até bancadas parlamentares podem ter todas as razões para não acreditar neste plano. Mas, senhoras e senhores deputados, todos temos a obrigação de não desistir. Todos temos a obrigação de pegar na única coisa concreta que neste momento existe, que é o plano de revitalização económica da Ilha Terceira apresentado pelo Governo Regional. Façamos de todas as críticas de omissão, de artificialidade, de truque baixo, que é pôr lá todas as promessas eleitorais não cumpridas ao longo de anos e anos. Tudo isso pode ser verdade. Mas é a única coisa concreta que os terceirenses têm na mão neste momento e, portanto, que a região autónoma dos Açores tem na mão para enfrentar esta situação de calamidade económica e social que tem pela frente. As críticas podem e devem surgir a todo momento. O apoio à única coisa concreta que têm na mão, que temos na mão, não pode de maneira nenhuma faltar na opinião do Bloco de Esquerda. E, portanto, senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda votará favoravelmente esta iniciativa do Partido Socialista em cada uma das suas alíneas. Desculpa, em cada uma das suas alíneas, sendo que também não pode deixar de registar que a maior parte delas são cartas. E cartas, é como diz o outro, leva-as o vento. Nós não temos nada contra mandar cartas. Mandemos as cartas todas a toda a gente. Agora, façamos deste plano um compromisso sério e que não defraude a confiança que tanto estão a depositar nele e, sobretudo, as expectativas legítimas que a população da Ilha Terceira tem acerca deste mesmo plano. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao senhor deputado Aníbal Pires.
Senhores deputados, senhora secretária regional, à volta das questões da base das lajes, foi possível ao longo dos últimos anos encontrar consensos neste Parlamento. Isso foi sempre possível com o diálogo entre as diferentes forças partidárias aqui presentes. Infelizmente, e lamentavelmente, face àquilo que estamos aqui a analisar e a avaliar e que se relaciona diretamente com uma situação que decorre de uma alteração unilateral dos Estados Unidos face ao paradigma que tem em relação à utilização da infraestrutura militar na base das lajes, e ao qual certamente é necessária dar resposta, mas a verdade é que o Parlamento não foi envolvido nessa discussão, não foi consultado, assim como não foi consultado o Conselho de Concertação Social, e julgo que um plano desta dimensão, independentemente da sua urgência, era fundamental que ele fosse discutido e que recolhesse contributos de todos, dos parceiros sociais e políticos, e julgo que assim, sim, se daria aqui haveria lugar ao encontro de um consenso, como já tantas vezes aconteceu, à volta desta questão. A tragédia que se abateu sobre a Terceira e que não é de hoje, tem já alguns anos, e nem sequer me vou referir, digamos, às políticas que têm sido seguidas e que levaram a que a situação na região seja aquela que todos nós conhecemos, em termos sociais e económicos. Mas refiro-me apenas ao espaço de tempo que decorreu em que os Estados Unidos resolveram alterar as condições das comissões de serviço dos militares norte-americanos na base das lajes. Diminuição do tempo da comissão, a não autorização da vinda dos familiares, o não pagamento do apoio para poderem viver fora da base, e isto não é de ontem, não é do mês passado, isto é, dá sensivelmente 2 anos. E esse facto levou a que se produzisse um aumento significativo no desemprego na Ilha Terceira, particularmente no Conselho da Praia da Vitória. Aliás, trabalhadores que foram para o desemprego em 2013, não me estou a referir a trabalhadores portugueses da base das lajes, mas estou-me a referir os trabalhadores que, de uma forma indireta, tinham direito ao trabalho por via do paradigma que estava ali instalado e que a alteração desse paradigma acabou por remetê-los para o desemprego. Lembrar, por exemplo, que esses trabalhadores que foram para o desemprego em 2013, o subsídio de desemprego terminará ainda durante este ano. E, portanto, estou a referir-me a esses e não àqueles sobre os quais pende a ameaça de desemprego face à redução do contingente militar dos Estados Unidos e também do despedimento dos 500 trabalhadores portugueses. O Governo Regional optou por esta estratégia. Legitimamente, podia ter optado por outra. Ao ter optado por esta estratégia, levou a que os partidos políticos tivessem tomado posição sobre o plano de revitalização económica da Ilha Terceira. O PCP teve oportunidade de declarar o seu apoio ao plano. Embora acrescentando que ele tinha algumas lacunas e que necessitava de alguns aperfeiçoamentos, mas declarou o seu apoio. Agora, o que não se pode pedir ao PCP é que agora se pronuncie com um apoio inequívoco, porque não é essa a posição do PCP. O PCP tem, digamos, apoia genericamente, mas tem algumas dúvidas sobre o plano e julga que tem algumas lacunas. Aliás, relativamente à questão dos trabalhadores, e não falo sobre os trabalhadores que estão ao serviço dos norte-americanos, mas falo dos outros, não há nenhuma medida no plano que seja diretamente relacionada com eles. E, portanto, não pode agora o grupo parlamentar do Partido Socialista vir tentar emendar a mão de uma estratégia do Governo Regional que nos parece, a nós, não terá sido a mais correta. Até porque, o Governo Regional, relativamente a esta matéria, teve sempre, por parte do PCP, toda a disponibilidade para gerar consensos. Mas não nos foi pedido isso, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vem agora emendar a mão. E não me parece... Qual é o problema, ao Sr. Deputado? Emendar a mão? Está bem, pronto, está certo. Portanto, o PCP, concordando que há uma necessidade absoluta de uma intervenção diferenciada para a Ilha Terceira, não pode dar aquilo que o grupo parlamentar do PS aqui vem pedir, que é o apoio inequívoco. E a nossa posição, não sendo de voto contra, vai ser de abstenção. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Coelho.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional, Sra. Deputada Judite Parreira, permita-me que lhe diga, eu não estou chocado, eu estou mesmo zonzo com a sua intervenção. Se não, vejamos, Sra. Deputada. A Sra. Deputada representa legitimamente o Partido Social Democrata, que é o principal partido do Governo da República e que é o partido que já foi temporariamente Presidente e Vice-Primeiro-Ministro, o atual Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Rui Manchete. Dr. Rui Manchete, que aliás já a respeito desta crise, pôs em causa publicamente as competências do Presidente do Governo, quer dizer, da autonomia e dos órgãos de governo próprio, nesta matéria. Governo da República que nesta matéria tende constitucionalmente, como aliás faz questão até de exagerar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a principal responsabilidade, até agora viu-se a forma frouxa, no mínimo, como acompanhou todo este processo. E viu-se que até agora, a única coisa que anunciou visível, independentemente dos contactos diplomáticos, que esperemos que sejam muito frutuosos, foi a constituição de um grupo de trabalho. Mas para a senhora deputada, a culpa disto tudo é do governo do Partido Socialista dos Açores. O seu governo e o PSD não têm a mínima responsabilidade nisto. Quando o PSD dos Açores atravessa o mar, baralha-se. O PSD em Lisboa faz o mais aumento brutal da carga fiscal. Nos Açores tem uma paixão incontrolável pela redução dos impostos. O PSD no governo de Lisboa tem feito o que fez, tem feito... Chama-se autonomia ou chama-se contradição? O PSD no governo da República tem feito o pouco que fez ao nível da base das lajes. O PSD nos Açores acha que a culpa é do PS e do Governo Regional. E diz mais, se bem percebi, Sra. Deputada, que se não fosse a má governação socialista, se não, ou seja, eu presumo que se o Governo fosse do PSD, neste momento nós estaríamos tão bem, correria nas nossas ribeiras leite e mel e nós até dizíamos aos americanos que eles fossem embora de graça, porque... No fundo, só é preciso uma ajudinha porque o Governo governa mal. Bom, o PSD, eu recordo à Sra. Deputada, quando estava no Governo, o PSD, quando estava no Governo, está a correr otimamente, Sr. Deputado, o PSD, quando estava no Governo dos Açores, não tinha bem essa opinião. E aproveito para lembrar que cerca de 40% do plano da região era uma contrapartida exatamente desse acordo. E quando ela acabou, nós vimos o que é que começou a acontecer aos governos do PSD. Portanto, Sra. Deputada, essa posição é incompreensível e é verdadeiramente lamentável. Eu acho que o PSD não está a perceber verdadeiramente o que aqui está em causa. Porque o que vai ficar desta reunião, permitam-me que vos lembre, senhoras e senhores deputados, não vai ser as tricas sobre o que é que o Governo Regional fez até agora neste mandato na Ilha Terceira. O que vai ficar em questão é que quando a Ilha Terceira teve uma das suas mais graves situações das últimas décadas, e quando foi necessário esta Assembleia tomar uma posição, que é sobretudo uma posição genérica, que é sobretudo uma posição política, que é sobretudo uma posição de unidade, que é sobretudo uma posição de defesa dos Açores e uma posição de pressão do Governo da República, eu atrevo-me a dizer que o PSD, talvez não por maldade, mas não percebeu nada disto. Mas isto é pena. A respeito, Sra. Deputada Judite Parreira, Sr. Deputado Aníbal Pires, que não está, mas eu falo na mesma, até porque não é para falar mal dele, o Partido Socialista, num esforço de consenso, percebe, eu gostava muito que me deixassem falar, mas já vi que ultimamente há nesta casa uma enorme preocupação para que eu não fale. Deixe-me falar. Nós percebemos que alguns partidos, tal como o Sr. Deputado Aníbal Pires referiu, tal como também referiu a Sra. Deputada Judite Parreira, acham um bocadinho excessivo o inequivocamente. Eu acho que se desculpa aqui o entusiasmo do proponente, mas o proponente também, em nome do consenso, é capaz de atender a esse reparo e, Sra. Presidente, isto está a ser gravado, trata-se de uma questão simples, trata-se da eliminação de um adjetivo. O Partido Socialista gostava de propor à Câmara que se considerasse esta proposta como desaparecendo do número 1 do seu articulado o adjetivo inequivocamente. Não seja por isso, há coisas muito mais importantes aqui em questão do que isso. Não é número, está mesmo feito. E, portanto, se isso facilita, e eu acredito que possa facilitar, fica também esta questão resolvida. De resto, também gostava de dizer o seguinte, é natural que num plano destes, e porque as coisas estão todas interligadas, também apareçam um conjunto de projetos, um conjunto de competências, cuja solução, cuja melhoria, cujo aperfeiçoamento, obviamente se impõe com ou sem esta crise. Mas não é só no que diz respeito às matérias da competência do Governo Regional. Por exemplo, este plano também pretende, e achamos que bem, e a propósito disto, reforçar, por exemplo, os efetivos da Polícia de Segurança Pública, da Guarda Nacional Republicana, dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, dos funcionários do Tribunal da Praia da Vitória, dos Serviços de Finanças da Praia da Vitória. Eu creio que estas questões não são propriamente da competência do Governo Regional. E creio que a senhora deputada Judite Parreira concordará que um reforço dos meios humanos e a melhoria nestas atividades soberanas também dará um bom contributo para a melhoria da Ilha Terceira e como setor até adjuvante da própria economia e da segurança da ilha. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem agora a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu nem quero imaginar a situação inversa. Se o Sr. Deputado Francisco Coelho, que o seu conhecido e reconhecido, que reconheço e conheço, apurado sentido do humor, estivesse na oposição e lhe apresentassem um plano destes. O senhor deputado deliciava-se com isto. Eu julgo que postais de Natal, a senhora Presidente só manda postal de Natal e mesmo assim parece que já é eletrónico, já não manda físico. E o que se pretende fazer com este plano é recomendar, tirando aqui o ponto 2, que é o único que tem aqui que se aproveite, e aí concordamos com o ponto 2, de resto, pede-se que se mande cartas e postais ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da República e, curiosamente, também aos dois coautores do plano, o Presidente da Câmara da Praia e o Presidente da Câmara de Angra. Bom, se isso não é ridículo, Sr. Deputado, anda lá perto. E só me apetece, nesta cometendo o erro de cometer um assassinato aqui de letra de uma canção que eu muito gosto, que vou assassiná-la, de certeza absoluta, porque eu não sei cantar. Mas só me apetece ler isto quer dizer, estamos perto do Carnaval. E este vosso plano, olha, Sr. Deputado Berto Messias, chama-se Postal dos Correios, que é naquilo que os senhores estão transformando a Assembleia. Estão transformando a Assembleia. Sr. Deputado Berto Messias, os senhores não têm respeito pelo primeiro órgão de autonomia. Estão a transformá-la numa estação de correios para mandar cartas. Para. E a canção dos Rio Grande, Sr. Deputado, diz realmente: querida mãe, querido pai, então que tal? Nós andamos ao jeito que Deus quer, entre dias que passam menos mal, em que vem um que nos dá mais que fazer. Mas falemos de coisas bem melhores. A Laurinda faz vestidos por medida. O rapaz estuda nos computadores. Dizem que é um emprego com saída. Cá chegou direitinho à encomenda. Pelo expresso que parou na Piedade. Pão de trigo e linguiça na merenda. Sempre dá para enganar a saudade.
Eu acho que todos conhecemos a canção, Sr. Deputado.
Espero que não demorem a mandar.
Acho que todos conhecemos a canção, Sr. Deputado.
Espero que não demorem a mandar novidade na volta do correio. A ribeira corre bem ou vai secar? Como estão as oliveiras do Candeio? Já não tenho mais assunto para escrever. Cumprimentos do nosso pessoal. Um abraço desde que tanto vos quer. Sou capaz de ir aí para o Natal. Oh, senhores deputados, isto aplica-se na totalidade a esta vosso postal de Natal, de Carnaval, neste caso, que os senhores querem mandar. Os senhores deviam ter um bocadinho. O senhor deputado, que se refugia sempre nas tábuas, devia ter vindo à frente, dar a cara como praiense, defender, recorrendo à sua nobre desporto atividade, passatempo, deforcado, portanto, eu só me refiro com elegância ao seu passatempo, ao seu hobby, ao seu desporto deforcado. Por isso uso o termo tábuas, que não é apreciado aí no seu grupo. Mas era só nesse sentido. Agora, vir com isto é fazer pouco desta Assembleia. Consensos. Sim, senhor, estávamos disponíveis. Antes. Agora, o senhor Primeiro-Ministro, o senhor Presidente do Governo, pega e vai para Lisboa e entrega o preito ao Primeiro-Ministro. O senhor Presidente da Câmara da Praia pega e vai para Lisboa e entrega o preito aos grupos parlamentares. E agora, os senhores vão mandar... Porquê que não mandam um exemplar ao senhor Presidente do Governo? Os senhores mandam um exemplar ao senhor Presidente do Governo, que ele, coitado, não conhece. Será que o Presidente do Governo conhece o preito? Os senhores mandem um exemplar também ao senhor Presidente do Governo, que ele não deve ter. E, portanto, se isto não é brincar com coisas sérias, anda lá muito perto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Secretária Regional tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, se o Governo nada estivesse feito, estariam aqui a acusar o Governo de inércia. Como o Governo decidiu agir, falam mal porque o Governo decidiu agir. O Governo procedeu à elaboração deste plano no exercício do dever que lhe cabe de procurar soluções para os problemas que nos surgem.
Já estou inscrito há algum tempo.
E agiu no uso legítimo dos seus poderes executivos. E agiu, é verdade, de forma imediata, atenta à urgência que a situação recomendava. Aliás, tanto assim foi que já no passado dia 2 de fevereiro se realizou um conselho do Governo onde foi aprovado um conjunto de medidas contidas neste plano para que aquelas que podem ter execução imediata assim o tenham. Não se trata, senhora deputada Judite Parreira, de querer fazer coisas com o dinheiro dos outros. Eu acho que a senhora não percebeu muito bem o que está aqui em causa ou optou por não perceber. Este plano, além de identificar aquelas ações que dependem do Governo Regional, identifica um conjunto de ações que devem ser levadas a cabo pelo Governo da República e pelo Governo dos Estados Unidos. E trata-se aqui de chamar à assunção das responsabilidades que lhes cabem de quem usou o território dos Açores durante décadas. É tão somente disso que se trata. Portanto, não se trata, senhora deputada, de querer fazer coisas com o dinheiro dos outros. Trata-se de que cada um assuma as responsabilidades que lhe cabem e que contribua na justa medida para ultrapassar esta situação. E é a isso que este plano procede, à identificação daqueles que devem ser os contributos também do Governo da República e também do Governo norte-americano. Não percebo porque é que isso a incomoda tanto. Para o Governo dos Açores e atenta à importância que reveste a imediata operacionalização de todas as vertentes deste plano, obviamente que o Governo considera importante esta pronúncia da Assembleia e que a Assembleia se junte aos esforços do Governo Regional no sentido de sensibilizar o Governo português e o Governo norte-americano para a assunção das suas responsabilidades e para colaborarem na implementação deste plano. Aquilo que se registra, em particular da parte do PSD, é um incómodo profundo para o Governo dos Açores ter tomado a iniciativa e ter atuado. Temos pena, achamos que este deveria ser mais um dos momentos em que as diversas instituições da autonomia deveriam estar unidas na defesa da... Não é demagogia, senhor deputado, Não é demagogia. O momento apela a que continuemos a unir os nossos esforços para que seja possível que todos contribuam para ultrapassar esta situação e que cada um contribua na justa medida daquelas que são as suas responsabilidades. Querer fazer crer que as responsabilidades cabem todas ao Governo Regional, acho lamentável e julgo que não é disso que os Açores beneficiarão neste momento.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Francisco Coelho, eu, ao contrário do que o Sr. Deputado disse, tenho sempre imenso prazer em ouvi-lo, porque é alguém a quem eu considero prestigia esta Assembleia, tem qualidade parlamentar e tem sempre, considero, a responsabilidade que é inerente às funções que já exerceu e à história que tem no âmbito da nossa autonomia. Por isso mesmo é que eu não acredito que seja da sua responsabilidade um momento político em que é apresentado este projeto de resolução. Porque, deixe-me dizer, Sr. Deputado, eu tenho a certeza absoluta que o Sr. Deputado não foi responsável pela calendarização da apresentação deste projeto de resolução. Porque, como bem sabe, como bem compreende, não dignifica este Parlamento e a nossa autonomia que o Parlamento remeta para entidades do Governo Central da República, que remeta para essas entidades um documento que já lhes foi entregue por representantes do Governo Regional. E, portanto, o que é que podem esperar os representantes, o que é que podem esperar os representantes do Governo da República ou os grupos parlamentares que já receberam e já têm cópias deste documento? Bom, o que podem esperar é que o Parlamento é uma caixa de ressonância do Governo Regional. Não soma, é uma caixa de ressonância. E, portanto, qual é o benefício político de uma iniciativa tomada neste momento? É que em política não existem segundas oportunidades. Há um momento e há um momento certo. E o senhor, como ex-presidente desta Casa, sabe bem que existia a possibilidade estatutária e regimental de termos reunido com urgência. E, portanto, este Parlamento não ficaria submetido a segundas e terceiras vias. E, portanto, teria decidido num momento que dignificasse o conjunto do Parlamento e que, fundamentalmente, sumasse às posições do Governo. Sumasse às posições do Governo as diversas setores políticos que são pluralistas nos Açores. Portanto, eu considero que este pecado original é insanável. Este pecado original é insanável. A segunda questão também tem a ver com a metodologia como está a ser este Parlamento confrontado com a apresentação deste documento. Por exemplo, eu tenho a certeza e tive a oportunidade ao longo da legislatura anterior de observar a capacidade que o Sr. Deputado Francisco Coelho tem de gerar consensos. Tem essa capacidade. E tem a capacidade de gerar, no âmbito do diálogo, conseguir gerar esses consensos. Mas veja bem, este documento é apresentado sem nenhum esforço nesse sentido. É apresentado sem nenhum esforço prévio nesse sentido. Nenhum dos outros grupos foi apresentado, não foi tentada uma apresentação conjunta, não foi tentada uma conjugação em relação ao documento. Portanto, o Partido Socialista apresenta, o grupo parlamentar do Partido Socialista apresenta este documento pura e simplesmente sem qualquer tipo de diálogo e sem nenhum esforço de concertação política. Sem nenhum esforço de concertação política. É outra coisa absolutamente inimaginável. Inimaginável se tivesse sido o Sr. Deputado a tomar essa decisão. Mas eu tenho que lhe dizer o seguinte. Eu tenho a certeza que não tomou essa decisão. Pura e simplesmente está a fazer aquilo, a tomar aquela que é uma posição maioritária, com certeza, do seu grupo parlamentar. Mas o que eu lhe devo dizer é que estes dois factos, o primeiro que lhe enumerei e o segundo, tornam absolutamente inviável que se aprove este documento, que se aprove este documento, dignificando este Parlamento e não cedendo a uma espécie de ultimato que o Grupo Parlamentar Socialista faz a todos os outros partidos, sem lhes dar o espaço político necessário para que o documento tivesse outra abrangência. Porque eu percebo uma decisão do Parlamento dos Açores, onde estão representados seis partidos políticos, tem outra projeção lá fora, junto dos norte-americanos e junto do Governo da República. Mas as condições políticas, com que somos confrontados, coloca-nos numa situação insuperável. E por isso, da parte do Partido Popular Monárquico, eu não vou votar contra. Mas também não posso, de forma nenhuma, avalizar a forma como isto foi feito. Depois, tem outras questões de pormenor, que têm a ver com o próprio conteúdo do plano, que abordarei numa segunda intervenção. Mas, para já, esta é a questão política fundamental que coloco em relação à forma, ao momento e também ao processo político que levou à apresentação deste documento por parte do Grupo Parlamentar Socialista nesta conjuntura específica que acabei de descrever. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Judite Parreira.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional, Sra. Deputada Zoraida Soares, eu entendo o seu raciocínio e compreendo quando diz que não pode votar contra, tem que votar a favor porque é bom para os terceirenses. Mas, ó, Sra. Deputada, por essa ordem de ideias, então teríamos que votar favoravelmente tudo o que é apresentado aqui nesta casa, tendo em conta de que cada proponente faz propostas, passa o plionasmo, para bem dos açorianos. Portanto, teríamos que assumir isso e votar favoravelmente. Senhor Deputado Francisco Coelho, eu só posso estar preocupada pelo facto do senhor estar zonzo, mas não posso fazer nada porque eu não sou médica. O senhor vai ter que consultar um médico. Talvez seja pelo facto de estar zonzo que o senhor tentou confundir-nos aqui e veio falar outra vez da República, o que já é recorrente porque todas as vossas intervenções, se não começam, acabam falando da República. Oh, senhor deputado, o que parece-me que era importante talvez era o Partido Socialista falar a uma só voz, coisa que não acontece porque em novembro, 29 de novembro de 2013, depois de uma reunião com Rui Machete, o senhor Presidente da Câmara da Praia da Vitória, disse que o esforço da República era superior ao esperado. Portanto, parece-me que há aqui uma desarticulação. Senhor Deputado Francisco Coelho, deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Quem é que governa nos Açores há 18 anos? Partido Socialista, não é? Então, com certeza que a culpa da situação da Terceira, neste momento, antes da saída dos americanos, a culpa da situação de cada ilha dos Açores, neste momento, é do Governo Regional, não é do Governo da República. E isto acontece porque o Governo Regional não tem um plano para os Açores e fez atabalhoadamente um plano para a Ilha Terceira, atabalhoadamente, sabendo de antemão que isto iria acontecer, porque não é novidade para ninguém que os americanos pensam deixar a base das Lajes, ou pelo menos reduzi-la, há muito tempo a esta parte. Portanto, podia e devia ter feito mais e melhor. Quanto à retirada do ponto 1, do inequivocamente, também não foi surpresa. Já sabíamos que esta palavra estava aqui precisamente para poder ser retirada. Quanto a nós, o nosso problema não está no inequivocamente, está no apoia. Portanto, continuamos na mesma. Senhora Secretária Regional, também andou a tentar confundir-nos com o não, mas sim, não estamos dependentes de verbas de terceiros, nem da República, nem dos Estados Unidos, mas sim vamos exigir aquilo que nos é devido por parte da República e por parte dos Estados Unidos. Portanto, também assim não nos entendemos. Agora, não me incomoda isso, mas preocupa a todos os açorianos, preocupa esta Câmara, devia preocupar a todos. O Governo Regional governa há 18 anos, sabe desta situação há muito tempo, não fez nada. Agora apresenta um plano sem consultar ninguém e quer o apoio de todos.
Obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Francisco Coelho tem agora a palavra.
Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional, Sr. Deputado Paulo Estevão, permita-me que lhe diga, em primeiro lugar, sinto-me absolutamente à vontade e confortável fazendo o papel que estou fazendo aqui hoje, neste momento, a respeito deste documento. E mais, tenho consciência, acho que tenho absoluta consciência da importância que a nossa pronúncia aqui e neste momento tem a respeito desta questão. Tenho essa consciência de forma muito aguda. Senhora Deputada Judite Parreira, eu não sei se lhe devo pedir desculpa. Eu sei que realmente, a respeito de um acordo internacional e da alteração unilateral e substancial desse acordo internacional, eu vi falar no Governo da República, é absolutamente despropositado. Portanto, eu não sei se lhe devo pedir desculpa, mas quer que eu fale de quem, Senhora Deputada? Quer que eu fale de quem a respeito da alteração unilateral de um acordo internacional? Eu sei que lhe dá jeito de dizer que a culpa é do Governo Regional, mas por mais esforço que faça, eu acho que neste caso vai ser um bocadinho difícil. Depois, também queria dizer isto com sinceridade. Eu sei que estamos praticamente no Carnaval, mas também quero dizer uma coisa. Eu não sei se todos estão com muita vontade de festejar o Carnaval. E queria dizer ainda outra coisa. Este documento, este plano que o Governo apresenta, não é com certeza um texto sagrado. Não será um texto perfeito, mas está longe, muito longe, de ser aquilo que alguns quiseram fazer dele. Resta-nos apenas a esperança. Esses que o querem apocar, com certeza vão dar, eles, os seus partidos e os seus governos, um poderoso contributo para a resolução deste problema. É pena que tarde tanto, mas nós ficamos à espera. Depois há aqui, naturalmente, umas contradições, não é? Este plano não vale absolutamente nada, mas há um conjunto de atores sociais, que também são atores partidários, que nós conhecemos, que pelos vistos estão preocupadíssimos com este plano. Acham que este plano é uma coisa terrível para a unidade açoriana. Portanto, há aqui, se calhar, efetivamente, algumas coisas que temos que afinar. É certo, Senhora Deputada Zoraida Soares, que é fundamental pôr e envolver este Parlamento nesta questão. E é certo e é desejável que isso seja feito o mais cedo possível. Eu creio que quer o Grupo Parlamentar da Maioria, quer o Governo, quer nós todos, porque também temos um papel ativo, também podemos provocar e dar um contributo para isso, faremos com certeza deste caso atenta à sua importância para que essa comunicação flua melhor e seja mais estreita essa colaboração e essa articulação entre os dois órgãos do Governo próprio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional. E é para a Sra. Secretária Regional, ou são para a Sra. Secretária Regional, as minhas primeiras palavras.
Não a simpatia.
Obrigado. Senhora Secretária, o problema não é o Governo ter agido. Aliás, é isso que todos esperamos do Governo, é a ação. O problema, Sra. Secretária, foi a forma como o Governo o fez, mesmo considerando a urgência da ação. E é isso que está em causa, Sra. Secretária. Não é o Governo ter agido, é a forma como o fez, como agiu, mesmo tendo em consideração a urgência da ação. Relativamente ao desafio que o Sr. Deputado Francisco Coelho nos fez, e julgo que merece, de facto, uma resposta, pelo menos a representação parlamentar do PCP assim o considera, dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado, a representação parlamentar do PCP até está disponível, mas não basta o inequivocamente. Porquê? Porque, para a representação parlamentar do PCP, uma coisa que é inequívoca é a necessidade de haver um conjunto de medidas especiais. Eu posso continuar, Sr. Presidente, mas eu posso continuar porque eu sobreponho a minha voz aos apartes.
Eu sei que consegue, agora, mas não é justo de qualquer forma, Sr. Deputado. Penso que estão reunidas agora as condições, pode continuar.
Okay. Portanto, Sr. Deputado Francisco Coelho, tal como eu estava a dizer, não é suficiente a questão do inequívoco, do apoio inequívoco, retirar o inequivocamente. Nós... A representação parlamentar do PCP considera absolutamente necessário que se defina um conjunto de medidas de intervenção especiais para a situação que já há alguns anos começou a viver e a verificar na Ilha Terceira. É fundamental essa intervenção, conjunto de medidas, e que podem ser as que estão contempladas neste plano. Mas podem ser mais do que essas. Mas a representação parlamentar do PCP considera que é absolutamente necessário que esta Assembleia, que a região, exija, quer ao Estado português, sobretudo ao Estado português, que junto do seu parceiro, os Estados Unidos, enquanto parceiros do Acordo Bilateral de Cooperação e Defesa, que exija aquilo que deve exigir. E que a região seja compensada não pela saída do inquilino, porque o inquilino vai continuar, mas pelo uso que foi fazendo do imóvel e pelo qual não pagou, e pelo qual vai deixar um enorme passivo ambiental, mas também todos estes impactos sociais e económicos que são conhecidos, que já têm uma dimensão trágica e que, no fim deste ano, certamente essa tragédia terá ainda uma dimensão maior. Portanto, Sr. Deputado, a representação parlamentar do PCP está disponível para esses consensos.
Sr. Deputado, agradeço que termine.
Eu termino já, Sra. Presidente. Mas não pode ser só a questão do inequivocamento. E, portanto, o Sr. Deputado fará, e o grupo parlamentar a que Vossa Excelência pertence, fará o que muito bem entender. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, eu ia fazer uma intervenção, mas há coisas que realmente nos desconcentram e nós ficamos absolutamente desconcentrados. Acabo de ser informado, eu não sei se o senhor tem culpa, mas eu é que não tenho. Acabo de ser informado que, por isso é que a SATA talvez é uma empresa lucrativa, que deu muito, muito lucro. É só uma à parte, Sr. Presidente. Que, afinal de contas, a SATA vai fazer um voo direto da Horta para a Ponta Delgada às 19h30. Isto é de sair do chão. É esta nota de rodapé à parte. Mas é direto, não pode parar mais ilha nenhuma, é direto. Senhora Secretária Regional, inventa-se mau tempo numa ilha para justificar outra coisa. Senhora Secretária Regional, eu disse-lhe há um bocado que, e não me vou deter em grandes medidas exaustivas, todos nós sabemos o que é que o Governo não fez na Terceira, a senhora sabe tão bem como eu o que é que o Governo não fez na Terceira. E uma das maiores desculpas que eu já vi foi a de Cais do Cruzeiros. a Ducais de Cruzeiros de Angra, que eu era contra que se fizesse em Angra, e o CDS era contra que se fizesse em Angra. E neste sentido, estávamos ao lado, ou melhor, o Presidente da Câmara da Praia, o Mayor da Câmara da Praia, como eu gosto de lhe chamar carinhosamente, defendíamos que se fizesse na Praia da Vitória, que se fizesse um cais de cruzeiros. O Governo fez, iludiu os terceirenses e não fez o cais de cruzeiros na Ilha Terceira. Isto sim tinha criado riqueza, tinha criado postos de trabalho, em vez de se andar a fazer anúncios de fazer uma festa para empregar 400 reativar. Isso é que é lamentável. Mas o que eu não posso aceitar desse Governo, Sra. Secretária, é a mentira. A mentira que eu não aceito. Quando se podia ter feito na Ilha Terceira, se o Governo tivesse decidido à partida, em 2005, fazer o centro de radioterapia nos Açores, em Ponta Delgada, estávamos conversados e acabou a conversa. Já lá vou, Sra. Secretária. A mentira, e de onde a mentira? Do seu Governo. Que era... Vai concordar comigo, vai. Desta vez vai concordar comigo. Porque depois andou-se a brincar com o centro de radioterapia, com as parcerias público-privadas, e depois iludiu-se os terceirenses em 2008 para ganhar eleições outra vez, mas maioria absoluta dada pelos terceirenses. Prometendo um centro de radioterapia e gastando milhões de euros num bunker no Hospital de Angra. Para quando se sabia desde o início que não se ia lá fazer a radioterapia. Mas depois, o inacreditável disto tudo é que o Governo decide, como já tinha decidido, favorecer um privado e pôr a radioterapia em São Miguel. E vem o Secretário da Saúde, com uma hedionda mentira, dizendo que vai fazer um polo de braquioterapia na Ilha Terceira. Se alguém me conseguir explicar o que é um polo de braquioterapia, eu agradeço. Porque já consultei vários especialistas e nenhum me consegue explicar o que é. Um polo de braquioterapia é uma mentira idiota para enganar os terceirenses. Não posso aceitar isso. E o que eu lhe disse, queria dizer que a mentira era essa, é esta, porque não existe cientificamente.
Sr. Deputado, vamos entrar em concreto na questão da resolução.
Senhora Presidente, isto tem a ver com as obras que o Governo não fez do plano de revitalização da Ilha Terceira. Tem tudo a ver com este preito que aqui está. Tudo a ver com aquilo que o Governo não fez e por isso está neste sentido. E, portanto, eu não me estou a desviar do assunto. Porque se efetivamente se queria criar emprego qualificado na Ilha Terceira, este teria sido mais uma oportunidade. Mas não, andam além da mentira a brincar com os terceirenses, o Sr. Secretário da Saúde. Vir anunciar, eu provo. Isto é a prova provada. Ninguém consegue, clinicamente, cientificamente, dizer o que é um polo de braquioterapia. A braquioterapia é uma especialidade da radioterapia.
Deputado, está bem, mas não precisamos entrar neste tipo de pormenor científico. Sobre esta matéria.
É lamentável que se ande, que não se tenha investido e criado emprego qualificado na Ilha Terceira e se venha iludir os terceirenses com números que, infelizmente, são lamentáveis e reprováveis.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Zoraida Soares tem a palavra. Prescinde. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, da parte do PPM, depois da intervenção do Sr. Deputado Francisco Coelho, eu quero que fique registado o seguinte: eu não disse que o Sr. Deputado se sentia mal. Porque eu disse é que a decisão não tinha sido sua, tenho a certeza absoluta, tenho essa convicção. Agora, foi uma decisão, com certeza, do grupo parlamentar e, evidentemente, que as coisas funcionam com a democracia dos grupos parlamentares, quem decide é a maioria. Agora, o conhecimento que eu tenho, da forma como se fazem as coisas e que eu sei que o senhor deputado tem, leva-me a concluir isto, é a minha análise. Agora, as questões mantêm-se. Todas estas questões se mantêm. Este não é o momento. Aprovar nestas condições é desqualificar, tornar o Parlamento numa simples caixa de ressonância de uma posição partidária tomada por um partido que aqui apresenta e toma a iniciativa e não faz nenhum esforço de consensualização em relação a este projeto de resolução, e também da parte do Governo, que já apresentou no Parlamento, na Assembleia da República e ao Governo e ao Primeiro-Ministro todas estas posições. Eu acho que a autonomia fica muito mal nesta fotografia, a partir do momento em que se obriga este Parlamento a enviar um documento requentado, já toda a gente conhece, e é o que eu considero que, como políticos experientes, no âmbito do Governo e do Parlamento, vão achar que nós, o Parlamento dos Açores, o conjunto dos partidos que integram o Parlamento dos Açores, que não fomos respeitados e que não tivemos uma posição digna no âmbito deste processo institucional. Esta é a minha posição de princípio. E é isso que fundamentalmente me leva a não poder apoiar esta iniciativa. Devo dizer, para terminar, que considero que, não tendo recolhido a unanimidade do Parlamento, considero que esta tomada de posição que aqui vai ser deliberada por maioria, não por unanimidade, por maioria, enfraquece este processo político. Enfraquece este processo político. Acho que é um erro político da parte do Partido Socialista, e é um erro que terá consequências nefastas para a nossa região, na medida em que, neste momento, se vai tornar claro que o Parlamento chumba o documento, e todos nós temos os nossos motivos e vamos torná-los claros, o Parlamento não aprova por unanimidade, e, portanto, há aqui uma aprovação por maioria que, na minha perspectiva, nos enfraquece a posição dos Açores junto dos norte-americanos e da República Portuguesa. Esta é a questão fundamental. Esta é a questão fundamental. É evidente que os senhores, bom, mas se é assim, votem a favor. Não, porque para nós, o que está em causa é a dignificação deste Parlamento e da autonomia. E os princípios da autonomia levam-nos a decidir o que é que está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar é que um processo desta natureza, com a capacidade estatutária e regimental de ter sido aprovado no momento certo, devia ter sido remetido, em primeiro lugar, a partir dos órgãos de autonomia, para os outros. O Primeiro-Ministro nunca poderia saber deste documento, nunca poderia ter recebido os grupos parlamentares na Assembleia da República, nunca poderiam ter recebido este documento sem que ele tivesse sido debatido e aprovado neste Parlamento antes. Há aqui um princípio fundamental. É o princípio da autonomia e da dignificação dos órgãos autonómicos. Este tem que estar acima de tudo, para proteger o conjunto dos interesses dos Açores em todas as crises conjunturais que vamos ter. Temos esta, mas vamos ter outras no futuro. Vamos ter outras no futuro. E é preciso preservar sempre a dignidade do Parlamento e a dignidade da nossa autonomia. E por isso, esta posição é uma posição de princípio. Eu considero que nestas condições o que o Partido Socialista faria melhor era retirar o documento. Enfraquece a nossa posição, não traz nada de novo. E devo dizer...
Senhor Deputado, agradeço que termine.
Termino já, Senhora Presidente, fazendo uma referência. Uma última referência. Em relação aos esforços no âmbito da política internacional que o Senhor Presidente desenvolveu, o Senhor Presidente, informando permanentemente todos os grupos parlamentares, conseguiu, Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores, que existisse uma unanimidade e um apoio inequívoco da parte do Parlamento e de todas as forças parlamentares. E isso foi muito importante. Foram conseguidos alguns resultados muito positivos. Agora, o que verificamos é que o Partido Socialista deixou, o grupo parlamentar do Partido Socialista deixou cair essa estratégia de esforço concertado entre todos nós para impor uma situação unilateral. A primeira funcionou. Esta, de impor uma visão unilateral, não funciona. Nunca funcionou e afeta a credibilidade da nossa autonomia.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária Regional, penso que nos vamos aproximando do fim do debate sobre esta questão e gostaria de insistir em duas coisas que disse na minha primeira intervenção. Não isentando de forma nenhuma a crítica que fiz da negligência e, digamos, da fuga a este Parlamento por parte do Governo Regional e no privilégio que foi dado tanto ao Sr. Primeiro-Ministro quanto aos outros grupos parlamentares de conhecerem e debaterem um documento que não tinha passado pelo crivo desta Casa, fomos os primeiros a fazer essa crítica aqui hoje. Subscrevemos todas as que foram feitas nesse sentido. Houve um desrespeito do Parlamento, houve, não só nesse caso, como na não notícia ou na não informação a esta Casa de como decorreu a reunião da Comissão Bilateral e quais as conclusões que tiveram. Apesar de tudo isso ser verdade e o Bloco de Esquerda subscrever e tê-lo dito, eu volto a repetir, os terceirenses não têm culpa nenhuma dessa circunstância. E aquilo que está em causa neste momento para o Bloco de Esquerda, mais do que este Parlamento, são as pessoas. São as pessoas da Ilha Terceira, são as pessoas desta região. E, portanto, não branqueando, até porque fomos, repito, os primeiros a dizê-lo aqui, neste plenário e neste debate, nesta parte do debate, não branqueando uma atitude da parte do Governo Regional que não prestigia a autonomia e não prestigia este Parlamento, não podemos fazer, ou pelo menos o Bloco de Esquerda recusa-se a fazer, dos terceirenses o bode expiatório desse tipo de atitude. E por isso reiteramos o voto favorável, apesar de compreendermos as críticas que foram aqui tecidas e que nós inaugurámos na nossa intervenção. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver mais inscrições. Sendo assim, vamos então passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O projeto de resolução foi aprovado com 22 votos a favor do Partido Socialista, 2 abstenções do PSD, 3 abstenções do CDS-PP, 1 abstenção do PCP, 1 voto a favor do BE e 1 voto e 1 abstenção do PPM.